Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana e você está ouvindo ao fundo aí o Timothée Chalamet com a música You've Never Had Chocolate Like This, ou seja, você nunca teve um chocolate como esse. O Timothée é o ator, né, principal, Timothée, na verdade a pronúncia, é o ator principal do musical Wonka, que está em cartaz. Daqui a pouco você vai saber um pouquinho mais sobre esse filme aqui no programa. E lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando seu e-mail para radio@câmara.leg.br. Pode participar também através do WhatsApp 61 999 78 90 80. Well, there's chocolate and there's chocolate, but only Wonka's makes your eyes pop out the chocolates. É Wonka. Pois é, vamos saber mais sobre o Wonka então? Tá na hora do Olhares.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, mais uma vez aqui no nosso Feijoada Completa para falar de cinema. E aí, Mariana, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo tranquilo? Bem,
tudo tranquilo.
E você tem, vai falar para a gente sobre o Wonka?
É isso aí. É, pois é, Edson, deixa eu dar um olá para os ouvintes também, né? Uhum. Eu fui assistir ao Wonka porque, como uma pessoa que viu A Fantástica Fábrica de Chocolate quando criança, continua sendo fascinante descobrir como surgiram a fábrica e o personagem chocolateiro, né?
Uhum.
E também porque eu acho o Timothée Chalamet um dos melhores, se não o melhor ator da geração dele. Para quem ainda não está ligando o nome à pessoa, é o ator de Duna e também de Me Chame Pelo Seu Nome, para citar um filme mais blockbuster, uhum, e outro de autor que revelou o Timothée, né? É, e o Wonka é mesmo um filme emocionante. Eu não sabia que era tão musical, musical bem tradicional, inclusive, mais do que eu gostaria, daqueles em que o personagem começa a cantar do nada, como naqueles clássicos dos anos 50, 60.
Uhum.
A gente estranha no começo,
no
mas
meio
logo...
do cenário, assim, né? Levanta o tal, assim, simplesmente começa a cantar, né?
Exatamente. De repente começa a cantar e, às vezes, aparecem outras pessoas que não fazem parte do filme atrás também cantando, né?
Uhum.
Uma coreografia. É, e a gente estranha no começo, mas logo se acostuma, porque a maioria das músicas é bem bonita. E o Timothée, principal cantor da história, porque é o principal ator, né, se revela também bom nessa função. Não é um grande cantor daqueles com a voz marcante, mas é afinado e competente cantando. E dançar, quem conhece bem a carreira dele, já sabia que ele dançava. É um amante do rap, né? Dançava e cantava desde a escola. É só procurar na internet que tem os videozinhos lá. Então, para terminar falando do ator principal, né, ele faz um Willy Wonka engraçado, expressivo, muito expressivo,
uhum,
mas diferente bem diferente do Gene Wilder, que abria aqueles olhões, né, era bem exagerado, e muito longe da caricatura do Johnny Depp na refilmagem da Fábrica de Chocolate de 2005.
Sim.
Então, eu acho ele no ponto. O pessoal do Globo de Ouro, do Golden Globes, também achou, né? Tanto que o Timothée acaba de entrar na lista de concorrentes a melhor ator em filmes de comédia e musical, que saiu na segunda-feira passada. Bom, o filme mostra a história de como a mãe do Willy Wonka, vivida em retrospecto pela Sally Hawkins, aquela de A Forma da Água, fazia um chocolate delicioso na infância dele. Aí o Willy, agora adulto, e depois de viajar por todos os continentes obtendo ingredientes exóticos para os chocolates que ele passou a criar, chega em uma cidade aparentemente europeia, onde está a mais famosa galeria gourmet do mundo.
Uhum.
O sonho dele é estabelecer sua loja ali, naquele ambiente lindo de sonho. É, não sabia o alegre, sonhador Willy que teria que enfrentar um verdadeiro cartel de outros chocolateiros que, ao provar suas delícias, quer o novo concorrente bem longe dali. Antes mesmo de enfrentar esses ricaços da cidade, o Willy dá de frente com a dona da única pensão em que ele consegue se hospedar, aparentemente, consegue se hospedar sem nenhum dinheiro.
Uhum.
Como ele fica ao chegar, né? Ele está bem pobre quando ele chega na cidade. E ela é interpretada por ninguém menos que a Olivia Colman, que já ganhou um Oscar, né? E é ali que, aprisionado, ele vai conhecer seus melhores amigos da história. Entre eles, a menina órfã Noodle, que logo vai ajudar o personagem. A essa altura do filme, Edson, pelo menos 4 números musicais com muita dança coreografada e peripécias já tomaram conta da tela. Aliás, tentem assistir ao filme na tela grande, porque as cores e o desenho de arte da cidade, da futura loja e depois da fábrica de chocolate enchem a tela e enchem também os nossos olhos. Outros personagens importantes vão surgir ao longo da trama. O engraçado delegado Chocólatra, muito bem interpretado pelo ator Keegan-Michael Key. Talvez você se lembre dele como dono do restaurante da série Os Sopranos.
Uhum.
E depois o Umpa-Lumpa laranja de cabelos verdes, vivido pelo Hugh Grant.
Olha
sempre
só.
Engraçado.
Quem apareceu aí?
Pois é. E que não passa do joelho do Willy Wonka com a ajuda de efeitos especiais, que para mim ficaram muito bons. Para alguns críticos mais perfeccionistas, a proporção dos tamanhos dos dois ficou diferente em cenas distintas. Como eu fiquei prestando atenção, terminei percebendo um pouco, mas não vale a pena se ater muito a isso não, porque é um detalhe.
Uhum.
A interpretação dos dois ficou muito legal, a interação dos dois ficou muito legal, e o Umpa Lupa ainda vai se mostrar muito importante na história. Tem um detalhe interessante, o Hugh Grant, acho que algumas pessoas já leram isso por aí, o Hugh Grant andou dizendo nas premieres, né, do filme pelo Mundo, que ele não gostou de interpretar o Umpa Lupa. Que ele não gostou, porque ele é muito mal-humorado, né? A gente sabe que o ator é muito mal-humorado. E ele disse que só aceitou fazer o personagem porque gostava muito do diretor, com quem ele já tinha trabalhado, e porque ele tem muitos filhos e precisa encher a barriga dos filhos. Né?
Hugh Grant sendo Hugh Grant, né?
Exatamente. Né? Bom, eu não posso deixar de dizer que a música principal do filme original de 1971, Pure Imagination, está no filme agora cantada pelo Timothée, do mesmo jeito que era cantada pelo Gene Wilder no original.
Uhum.
Né? Ou seja, cantada pelo personagem principal e pelo ator que faz cada personagem principal. E ela é muito marcante, então isso torna o filme novo ainda mais emocionante, além, é claro, da própria história de como o Willy consegue alcançar seu sonho de infância, apesar de todos os inimigos que ele vai encontrando pela frente. É uma aventura musical, eu diria, com pitadas de drama e comédia, daqueles filmes que a gente chama de para toda a família mesmo.
Bacana.
Né? O Onca já está em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, abrindo a leva dos filmes dos feriados do fim de ano. Edson.
É uma época ótima para esse tipo de filme e já a gente pensando também no que vai acontecer nas premiações logo, né, no primeiro semestre de 2024.
Exatamente,
né?
A gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouco.
Uhum.
Bom, mas eu durante essa semana tão importante para o cinema brasileiro, eu não posso deixar de falar um pouquinho do Festival de Brasília,
okay,
que está acontecendo aqui na nossa cidade. Ele está terminando nesse sábado. E teve um pouco de tudo. Teve uma linda homenagem ao teatrólogo Hugo Rodas, no filme da Catarina Scioli, Rodas de Gigante.
Uhum.
Teve filme de terror de Saci, na mostra competitiva de curtas, com Vão das Almas, de outro cineasta de Brasília, o nosso colega Santiago Delape. E teve longa mostrando os dois lados das invasões do 8 de janeiro do ano passado, no filme No Céu da Pátria Neste Instante, da cineasta Sandra Kogut, do Rio de Janeiro. É mais um festival que se encerra depois de muita luta para que acontecesse nesse ano. Quase não aconteceu, uhum, tanto que ficou para dezembro em vez do habitual setembro.
Uhum.
Dá tempo da gente encerrar dando duas dicas de filmes, uma que já está no Prime Video e outra que ainda vai entrar e que tem a ver com essa coisa de Globo de Ouro?
Mas é claro que dá.
Que bom. Vamos lá. Então, o primeiro deles é Saltburn. com o ator do momento, Jacob Elordi, que Elordi, se quiser falar em inglês, né, mas o nome dele é francês, que também fez o Elvis Presley do filme sobre a Priscilla Presley, da Sofia Coppola, que mostra a história de um estudante da Universidade de Oxford, vivido pelo Barry Keoghan, de Chernobyl, da série Chernobyl, uhum, que se vê atraído pelo mundo desse colega de classe charmoso e aristocrático vivido pelo Jacob. Ele o convida, o Jacob, né, o personagem do Jacob, o convida para passar um verão na propriedade da sua excêntrica família. É um filme misterioso, sensual, da diretora Emerald Fennell, a mesma de Bela Vingança, que concorreu ao Oscar. E tanto o Barry Keoghan quanto a Rosamund Pike, que faz a mãe do personagem do Jacob, estão concorrendo a Globos de Ouro. Tá no Prime Video, tá? Essa é a primeira dica.
Bom demais.
A outra dica é Pobres Criaturas, uma espécie de Frankenstein feminino, que conta a história da evolução de Bella Baxter, uma jovem trazida de volta à vida pelo cineasta, pelo cientista, ó, já tô com o cineasta na cabeça, pelo cientista não convencional Dr. Goodwin Baxter, vivido pelo William Defoe.
Uau.
Uma maquiagem que leva horas para ser feita todos os dias.
Esse é um grande ator, William
grande
Defoe, sensacional.
Ator. Pois é. E o filme está super falado porque a Emma Stone e o Mark Ruffalo fazem várias cenas de nudez e a entrega da atriz foi muito elogiada. Então, Pobres Criaturas só estreia no Brasil em 1º de fevereiro do ano que vem. Mas você já fica de olho porque no dia 7 de janeiro é o Globo de Ouro e o filme já está concorrendo a alguns prêmios como Melhor Filme em Comédia Musical, Melhor Atriz para Emma Stone, além de melhor ator coadjuvante para o Mark Ruffalo e ator para o William Defoe, todos em comédia musical.
Sensacional. E esse não vai ter nenhum streaming, então vai estrear em cinema, né?
Se for para streaming, é depois de 1º de fevereiro.
1º de fevereiro. Beleza,
né?
Maravilha.
É isso, Edson, essas são as dicas de hoje.
Maravilha, e a gente fica aí ligado porque, né, já começa quente o ano com o Globo de Ouro. E para quem gosta de cinema, realmente é sempre bom acompanhar aí, porque vem premiações aí logo depois, vem sindicato, vem um monte de premiações até culminar no Oscar, né?
É isso aí, é o Globo de Ouro, lembrando que é uma primeira prévia do Oscar.
Exatamente. Mariana Monteiro, muitíssimo obrigado mais uma vez pela coluna, obrigado pela presença aqui no programa e
obrigada
até o próximo Olhares.
Obrigada a você.
Tá aí a participação da Mariana Monteiro aqui no Olhares. Ela que falou da música do Wonka. Pois é, a gente vai encerrar o bloco com Willy Wonka te chamando para o seu mundo da pura imaginação, ou seja, Pure Imagination.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's all right if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me and you'll be in a world of pure imagination.
Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be.
Lindo, lindo, lindo. A interpretação muito, muito bonita do Timothée Chalamet. Wow. Pure Imagination, canção aí, título, faixa, né, que é a principal canção do filme Wonka, que já está em cartaz e você pode ver aí nos cinemas de todo o país. A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada e volta já já.
Feijoada completa.